A Hora da Loira. Ao final do dia, na Happy Hour da Rádio, conversa e música com Lara Marques Pereira.
Foi estudante de arquitetura e depois disso, durante algum tempo, considerava-se estudante em vez de atriz. O sonho do cinema ou da televisão não foi, por isso mesmo, determinante para chegar onde está. Pisou a passadeira vermelha no Festival de Cannes, no elenco de O Homem que Matou Dom Quixote, de Terry Gilliam. No ano passado foi eleita como um talento a reter para o futuro na seleção European Shooting Stars do Festival de Cinema de Berlim. Em Portugal participou em várias novelas e no cinema estreou-se na longa-metragem pela mão de Carlos Saboga, com o filme A Uma Hora Incerta. Tem projetos com Tiago Guedes e Carlos Conceição, cineasta que a dirigiu no filme Um Fio de Baba Escarlate, que chega ao público português com o Festival Motel X. Quem costuma passar pelas plataformas de streaming também já a pode ter encontrado em produções internacionais. Tudo isto acontece antes de completar 30 anos de idade. Joana Ribeiro é um talento português, a dar cartas, por cá e também lá por fora, e é a convidada de hoje, da Hora da Loira. Olá, Joana, bem-vinda a esta conversa à distância. Vamos ver se é possível, enfim, mantermos isto como se fosse, como se estivéssemos numa conversa de café. Começo por esta ideia. Para quem nunca tinha sonhado ser atriz, isto está a correr-te francamente muito bem.
Está, é verdade, não me posso queixar. Acho que é fruto de muito trabalho e também de sorte, de estar no sítio certo, à hora certa. E acho também há o segredo de não querer demasiado. Acho que quando as pessoas querem demasiado, depois também acabam por fazer certas escolhas que se calhar não são as melhores. E é um bocado deixar a vida acontecer.
Isso é um cocktail interessante, porque talento é preciso, trabalho, enfim, é talvez a base, mas quando tu dizes sorte, também, isso também conta muito numa carreira neste género de profissão. Às vezes aquilo que alguém pode estar à procura está mesmo, és mesmo tu, pronto, neste caso, e se calhar noutras circunstâncias não serias, e isso é sorte?
Eu acho que sim, eu acho que eu não digo sorte numa perspectiva de esta pessoa não merece e teve sorte em estar aqui. Eu digo sorte nesse sentido de, por acaso, fazer um casting ou estar num sítio onde há alguém que está à procura de uma pessoa com aquelas características, e que de repente os astros alinham-se e és tu. E isso é sorte, porque há muita gente que não tem essa sorte, há muita gente com talento e trabalhadora que infelizmente às vezes não está no sítio certo à hora certa, tal como há pessoas que não têm tanto talento e têm muita sorte. Portanto, há para todos os gostos.
Tu largaste, tu ainda começaste um curso de arquitetura, acabaste por não avançar, muito por conta de uma sugestão de família, dos teus pais. Se calhar devias fazer aqui um curso de representação. E aí foste um mês para Nova Iorque. E o que eu gostava de perceber é porque é que eles sugeriram isto especificamente. Ou seja, eles viram em ti alguma coisa que já estava lá? Nunca tinhas pensado nisso?
Não, eu... Porque na minha cabeça, eu acho que vindo de Portugal, eu sinto que infelizmente o cinema português não é muito conhecido do grande público, uma pessoa que não tenha muito a ver com a área ou que não esteja muito interessada. E nenhum dos meus pais tem alguma coisa a ver com a área, portanto, eu em casa eu não via cinema português, eu sempre via mais cinema internacional. E, portanto, para mim, ser atriz em Portugal era fazer novelas, que era uma coisa que eu não tinha interesse em fazer. E é engraçado como depois o destino me trocou as voltas e foi exatamente aquilo por onde eu comecei. E eu sempre gostei muito, eu sempre li muito. Eu lembro-me que na escola às vezes passava os intervalos a ler, quando gostava muito de um livro, lia o dia todo, estava a almoçar a ler o livro, ia à casa bem a ler o livro, antes de dormir lia o livro até às 2 da manhã. Portanto, eu sempre tive muito esse lado mais de me perder no imaginário. E sempre gostei de fingir que era outras pessoas e de fazer assim brincadeiras em casa
Era isso que eu ia perguntar, se os teus pais têm esta percepção de... Opa, esta miúda andava sempre na brincadeira muito ficcionada, não é? Inventar personagens, teatrinhos, era uma coisa... Cresceste com isso, com esse...
Sim, cresci com isso e com... Também com a minha mãe goza sempre comigo, porque diz que quando tu eras mais nova, tu punhas-te a chorar por razões parvas, ias a correr para a frente do espelho, ficar a olhar para ti a chorar com um ar muito dramático, e eu... Ok.
Tens memória disso? Não.
Não, eu não me lembro, mas a minha mãe conta, a minha mãe dizia que era insuportável porque... E ela tentava tudo, era tipo, oh Joana, mas o que é que se passa? Porque estás assim? E eu ignorava e ficava só a olhar para o espelho e para mim a chorar muito, pronto, ali a curtir.
Pronto, portanto, alguma coisa de facto estava lá já então, provavelmente.
Pois.
A partir do momento em que, enfim, tu quase por um acaso, bom, um acaso não foi, tu tiveste que fazer uma escolha, decidiste aceitar a sugestão dos teus pais e fazer o curso e as coisas alteraram-se um pouco. Agora achas que estás a viver um sonho? Agora já vai ao encontro dessa coisa que não existia antes, ou não? Ou tentas relativizar um pouquinho o que é que significa... Fazer cinema e televisão, ser uma cara conhecida?
Eu acho que é um trabalho como outro qualquer. Há pessoas que têm o sonho de ser arquitetas, há pessoas que têm o sonho de ser médicas, há pessoas que têm o sonho de ser veterinárias. Portanto, eu acho que é um sonho como outro qualquer, é uma profissão como outra qualquer. A parte da celebridade, digamos que é a que menos me interessa. Não é de toda a razão pela qual eu faço o que faço. Agora, ter a possibilidade de trabalhar com realizadores incríveis e poder contar a história de vida de alguém através de uma personagem e haver pessoas que se identificam com esta personagem e que veem um pouco delas nesta personagem, para mim é uma honra muito grande e é algo que eu nunca imaginei que pudesse acontecer neste momento. Eu nunca me imaginei a trabalhar fora de Portugal. E isso para mim é um sonho, na medida em que é a prova de como o meu trabalho e a minha vida me direcionaram para este sítio. Agora, já assisti a pessoas tratarem de forma diferente um ator só porque é uma celebridade. Eu acho isso errado. Eu acho que nós devemos tratar toda a gente da mesma forma, seja... ator ou não, e portanto eu tenho alguma dificuldade em lidar com o conceito de celebridade.
Mas não te aconteceu o mesmo? E aqui, por exemplo, posso concretizar: quando meio mundo sabe quem é, conhece e provavelmente aprecia uma figura como o Adam Driver, com quem tu já tiveste a oportunidade de trabalhar, não se sente ali qualquer coisa. Epá, meu Deus, isto é o Adam Driver. Não passas por isso?
Mas mais num sentido de admirar o trabalho dele.
Uhum.
Mais nesse sentido, não é tanto o sentido de... Oh, meu Deus, o Adam Driver. Não, é no sentido de... É um excelente ator. Adoro os filmes que ele faz. Acho que ele é um ator brilhante, se não dos mais brilhantes da geração dele, sem dúvida. Mas é isso, tal como adoro um determinado escritor ou adoro a minha mãe, que é veterinária, acho que é uma veterinária excelente, a certeza que as pessoas que vão lá à clínica adoram o trabalho dela, portanto é nesse aspecto, acho que...
É, no fundo também é admirar o percurso, não é? É por isso também que nós conhecemos as figuras que se tornam públicas, os atores que, enfim, são conhecidos no mundo inteiro pelo trabalho e não pela pessoa que possam ser fora do filme.
A questão é essa.
Do filme.
O Adam Driver, ainda por cima, é o melhor exemplo disso, porque é uma pessoa... enquanto ser humano, enquanto celebridade, muito pouca gente sabe o que é que ele faz ou deixa de fazer. Ele não, não tem redes sociais, não partilha a vida privada dele, e o conceito de celebridade é um conceito que veio depois do conceito do que é um ator. Era uma, antigamente, quando o cinema começou, as pessoas, não havia esta ligação dos atores. Era uma pessoa que estava a fazer aquela personagem e ninguém sabia quem é que ela era. Até que houve uma atriz que toda a gente achou que ela tinha morrido. As pessoas ficaram preocupadas com ela e foi assim que se criou o conceito de celebridade. E hoje em dia é um conceito, ainda para mais com as redes sociais, é um conceito que foi, pronto, que foi aumentando. E até há pessoas que começam como celebridades e depois se tornam atores. O que é, pronto, é legítimo.
Sim. Nunca mais voltaste a pensar na arquitetura? Não é uma coisa que esteja no teu horizonte?
Eu adoro arquitetura e adoro design de interiores. São algumas das minhas paixões. Agora, não sei, acho que não faria o curso de 5 anos, não. Gosto muito de ver, acho que há pessoas que têm muito jeito para a arquitetura, e acho que essas pessoas é que devem fazer o trabalho. Eu não.
Joana, vou pedir-te a primeira escolha musical para esta Hora da Loira, uma lista feita por ti. Queres começar por onde?
Podemos começar pela Moon River, interpretada pela Audrey Hepburn, que foi uma música que foi especificamente criada para o filme Breakfast at Tiffany, pelo compositor Henry Mancini e escrita pelo John Mercer, e que é uma das minhas preferidas. É das poucas músicas que eu sei de cor, e confesso que é a minha música de eleição quando eu tenho que adormecer os filhos das minhas amigas. Gosto muito, é uma música que me faz faz-me sentir bem e faz-me feliz.
Style someday, old dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way. See the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. Very friend, Moon River and me.
De volta à conversa com Joana Ribeiro, atriz portuguesa que está a fazer uma carreira dividida entre produções nacionais e internacionais. Volto aqui ao filme do Terry Gilliam. Isto é uma fasquia alta, é por um patamar lá em cima. O Terry Gilliam é um cineasta com uma visão muito particular do cinema. Não estamos propriamente a falar de um autor de blockbusters, mas alguém que tem, de facto, um cariz mais autoral dentro do cinema, e um percurso completamente sem igual. O que eu gostava de perceber é como é que funciona o Terry Gilliam no set. Como é que, para já, quando és chamada para isto, o que é que imaginaste? E depois como é que se funciona num set com o Terry Gilliam?
Então, eu quando fiquei com o papel, fiquei estática, não estava nada à espera. Eu já sabia que o Adam Driver ia estar no filme e eu já era fã do trabalho dele, portanto, saber que ia poder trabalhar com ele foi incrível. E também gostava muito do trabalho do Terry. Eu cresci a ver Monty Python com o meu pai e com o meu tio nas férias de verão, portanto, estava muito presente na minha cabeça o que seria trabalhar com uma pessoa como o Terry Gilliam. Eu cometi o erro de ver o Lost in La Mancha, que é um documentário que retrata como é que o filme não foi feito na primeira tentativa, depois de ficar com o papel. O que eu acho que não foi muito inteligente, porque houve uns problemas depois de eu ter ficado, e o filme atrasou 6 meses, e eu durante esses 6 meses eu pensei, pronto, eu vou ficar na história de como o filme não aconteceu, mas o filme não vai acontecer, e é isto, e já foi ótimo, conheci o Terry, bebi um copo com ele, quase conheci o Adam Driver, mas pronto, já foi bom, e agora é continuar e seguir em frente. E depois, entretanto, recebi um e-mail do Terry a dizer que os produtores espanhóis, porque, portanto, a produção ficou espanhola, e que os produtores espanhóis queriam que a atriz fosse espanhola, mas que ele não queria, queria que fosse eu, porque ele achava que eu é que era a personagem. E pronto, eu fiquei muito contente, não é, com este e-mail. E depois, quando começámos a trabalhar, eu nessa altura eu tinha acabado de fazer a Madre Paula. Aliás, eu ainda estava a fazer a Madre Paula quando fui ter ensaios a Espanha para o filme. Portanto, foi assim, eu não sabia muito bem o que fazer, nem onde estava. Na Madre Paula nós estávamos a filmar 6 dias por semana, muito, portanto foi assim tudo misturado. O Terry é uma pessoa super inteligente mesmo, eu acho que é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Eu brincava com ele porque ele sempre que estava comigo contava sobre algum acontecimento português e eu ficava, ok, tu sabes mais sobre Portugal do que eu. Lembro-me dele dizer... Escolhi os atores para o papel, ele dizia, eu sou ótimo com casting, eu sei que atores é que fazem esta personagem bem, depois o trabalho é vosso. Eu, se gostar, ok, mudamos alguma coisa, mas a personagem é tua, portanto tu é que sabes o que é que vais fazer com ela. E eu, ok.
Isso é uma grande liberdade ou uma grande complicação?
Portanto, eu estava... É assustador assustador, porque eu ainda tenho muita necessidade de... ser dirigida, e eu adoro ser dirigida, é das coisas que eu mais gosto nesta profissão, adaptar-me ao ponto de vista da pessoa com quem estou a trabalhar, porque os atores são todos diferentes, não é? E cada um tem uma visão e uma forma de trabalhar, e eu acho que conseguirmos adaptar a cada forma de trabalho e a cada realizador é das coisas mais interessantes que há nesta profissão, porque senão seria tudo igual. E eu só tinha feito o filme do Carlos Chaboga, E de repente estar no filme do Terry Gilliam, um filme que para os americanos é um filme independente, mas para nós portugueses é um filme com um budget enorme, com a equipa era internacional, e eu caí ali um bocado de paraquedas. Eles já estavam a filmar há 2 semanas, eu tive que ir mais tarde por causa da Madre Paula, mas senti um grande apoio da parte do Terry, e é essa a memória que eu tenho de trabalhar com ele. É um realizador extremamente atento e extremamente atento aos pormenores daquilo que nós estamos a fazer. É muito... ele tem uma forma... aquilo que ele gosta é muito específico e tem um sentido de humor muito específico também. E eu entendi-me super bem com ele. E diverti-me imenso a fazer o filme, aprendi imenso, não só enquanto atriz, mas também enquanto pessoa. Foi assim uma experiência que eu sinto que marcou muito a minha vida, em todos os aspectos. E, E pronto, e ele, e ao contrário, eu tinha tido experiência de trabalhar com pessoas que, com quem não dava para conversar. Eu gosto muito de conversar sobre as personagens e qual é a visão do realizador e também dar o meu input, tanto na parte do guarda-roupa como de caracterização. Acho que é importante estarem ligados. Estamos a construir uma personagem que tem várias peças que têm que encaixar. E eu com o Terry sempre senti essa disponibilidade. Ele dizia-me sempre perguntava-me sempre o que é que eu achava da personagem, o que é que eu achava das cenas, e se havia alguma coisa que eu achava que podia ser diferente ou que ele poderia adaptar. Portanto, eu senti, foi um trabalho bastante interessante nesse aspecto, em que eu senti que tinha uma voz e que a minha voz era importante. Não era por ser portuguesa e por estar a começar que a minha voz era menos importante que a dos outros. E acho que isso foi muito importante para mim, para o meu crescimento.
Muito bem. Joana, vou-te pedir mais música.
Ok.
E agora?
Então, agora eu escolhi uma música do Moll Waldron, All Alone. Eu gosto de fazer playlists para cada personagem que estou a interpretar. E a personagem que eu estou a fazer neste momento, esta música faz parte dessa playlist. Eu gosto da... É quase um sentimento de solitude e de... Eu gosto da forma como ele toca piano. Ele tem um estilo muito específico de tocar piano. E eu acho que esta música tem muito a ver com a personagem. Porque ela é muito cerebral e muito na cabeça dela. E pronto, por isso é que eu escolhi esta música.
Quando voltarmos depois da música, vais poder abrir um bocadinho o jogo do que é que estás a filmar agora?
Não.
Então vamos,
não muito. Não
vamos
posso.
Ficar só com a música. Pronto. Ok, muito
sim,
bem.
Posso dizer o que é, acho eu, mas não posso ir muito a fundo sobre isso. Posso dizer o que é porque já saiu, já está. Mas eu não sei se ele sabe que nós estamos a filmar isto, porque tem um nome de código e tudo.
Muito bem, para já ficamos com a música de uma personagem que queremos ver mais à frente, provavelmente.
Sim.
Pronto, já voltamos à conversa então.
Thank you.
A atriz Joana Ribeiro é a convidada de hoje da Hora da Loira. Estamos a fazer esta conversa à distância, porque tu não estás em Portugal, estás a trabalhar fora. E há pouco já falámos um bocadinho sobre isto, não vais poder dizer tudo, mas enfim, o que é que estás a fazer sem levantar muito o véu?
Eu estou neste momento em Londres, sim, é verdade, estou a filmar um projeto desde junho e vou ficar cá mais uns tempos. Eu não posso alongar muito sobre aquilo que estou a fazer, é um projeto muito interessante, estou muito feliz por fazer parte deste elenco. E posso dizer que é uma série e que vai estrear para o ano. Pronto.
E ainda nem, ou seja, nem tão pouco podemos perceber onde é que te podemos ver. É uma série para estrear?
Não, é uma série para estrear para o ano, sim. Pronto.
Ficamos com este. Já tivemos aqui um bocadinho, enfim... Pelo menos tivemos um bocadinho de acesso ao teu processo de trabalho, quando dizes que escolhes... Fazes isso com todas as personagens? Escolher uma playlist que te ajuda a entrar ali de alguma forma?
Entrar na zona. Sim, eu comecei a fazer isto no Don Quixote, porque o Jonathan Pryce tinha uma playlist para a personagem dele. E eu achei aquilo super engraçado. Ele punha todas as manhãs, punha a playlist dele na sua coluna. E eu comecei a fazer isso a seguir, e é uma grande ajuda, porque há dias em que é automático, que a pessoa entra na personagem e está lá, mas há dias em que é menos automático, e ter uma playlist com músicas que me ponham na zona da personagem, e depois também há várias, as personagens têm várias zonas, e eu vou escolhendo que músicas é que mais se adaptam a esses momentos. Por exemplo, a minha próxima música é uma música que eu escolhi por causa do filme do Carlos, por isso é que... Mas vamos a isso mais tarde.
Muito bem, muito bem. E a perguntar-te se partilhas com os realizadores.
Não.
É uma coisa mesmo para ti. Estamos com sorte, estás a partilhar connosco, o que é bom.
Sim, eu vejo o processo de criação da personagem, pelo menos o início. É uma coisa muito pessoal para mim e é das minhas partes preferidas de quando estou a trabalhar, porque é quase aquela sensação de quando conhecemos uma pessoa nova e queremos saber tudo sobre ela e queremos guardá-la só para nós. Até temos assim um bocado, eu não sei se quero apresentar aos meus amigos. Eu tenho muito isso com as personagens, que é, eu começo, e aí entra, por exemplo, eu acho que já disse isto em outras entrevistas, entra um bocado o que eu aprendi em arquitetura, e eu gostava muito de geometria descritiva quando estava na escola, e um professor genial, que era o Santa Rita, e eu em geometria descritiva, pronto, nós aprendemos que dois pontos criam uma linha, duas linhas, três linhas, uma figura, e consegue-se criar tudo, então em axonometrias conseguimos criar objetos em três dimensões, portanto, é... Três dimensões, não, duas dimensões. Três dimensões seria se estivesse fora da folha de papel. O meu cérebro agora teve aqui um...
Mas recompôs-se tudo.
Não, mas porque eu parei, porque assim, eu disse uma coisa muito estúpida. Pronto, duas dimensões. E eu sinto mesmo com as personagens, que é, começa a criar vários pontos, várias características dessa personagem, várias... atitudes, qualidades, defeitos, o que seja, coisas que eu acho que têm a ver com aquela personagem, e depois quando se conecta aos pontos todos, há uma personagem específica, e mudando certos pontos, a personagem muda completamente, e eu gosto muito dessa parte do meu trabalho, que é, pronto, conhecer as personagens, e sinto que é uma coisa muito pessoal, não gosto de partilhar com ninguém, eu tenho cadernos para cada personagem que faço, tenho um caderno, aliás, eu posso, não, não posso, quer dizer, posso-te mostrar, mas é...
Ninguém vai ver, se sou eu que estou a ver.
Pois é isso, mas eu nem sei onde é que está, eu acho que está na minha mochila, está no quarto, porque tenho assim vários caderninhos destes, assim, uns maiores, uns mais pequenos, eu adoro Moleskine, portanto, compro sempre cadernos na Moleskine ou na Muji, também gosto muito, e gosto de escrever tudo o que me vem à cabeça, ou uma inspiração, ou uma música que eu acho que faz sentido para a personagem. Também escrevo muito coisas que eu acho que como é que eu ponho, momentos que eu acho que a personagem passou por, o meu português deve estar péssimo, isto de falar inglês todos os dias, durante não sei quantos meses, eu vou desaprender o português.
Não, está, ou seja, coisas pelas quais a personagem possa ter passado. É isso?
Exatamente, obrigada. Coisas pelas quais a personagem possa ter passado. Vou ter que fazer um curso português a seguir a isto. E pronto, escrevo tudo. E isso, juntamente com a playlist, eu sinto que me ajuda a ter uma noção maior de como é a personagem. E pronto. Os rezadores, depois vem mais tarde também. Diz, desculpa.
Disseste que a próxima música ia ser de uma personagem, ah. e eu vou querer abordar contigo as personagens do filme do Carlos Conceição.
Exato, as várias personagens.
Portanto, vou-te pedir que nos ponhas já na mood do que aí vem, portanto, para a personagem, a tua personagem num fio de Baba Escarlate, o que é que propões? Que música é essa?
Então, esta música é Cherry Colored Funk, das Cocteau Twins, e foi uma música que o Carlos mostrou, antes de nós começarmos a filmar. Eu não conhecia esta banda, foi o Carlos que mostrou, e nós estávamos em casa dele, estávamos a falar do filme e das personagens, do que ele estava a pensar, e eu quando ouvi esta música pensei, isto faz todo o sentido, e adicionei logo à minha playlist. Aliás, adicionei esta e adicionei o Heaven or Las Vegas também.
Uhum. Vamos a isto então, vamos para já entrar na personagem, já falamos do filme então.
Let's go.
convidada de hoje da Hora da Loira é a atriz Joana Ribeiro, que podemos ver no filme Um Fio de Baba Escarlate, de Carlos Conceição, que vai estar em destaque no festival, Motel X, e já ouvimos uma parte do imaginário que criaste para, esta, para este filme, da tua personagem, através da música. Não queremos contar muito, não queremos desvendar muito sobre o que é o filme, mas basicamente a tua personagem são as vítimas. São as, a tua.
Exato.
Passamos do singular para o plural, mas isto permite-te ter aqui alguma diversidade de registros. Como é que foi esta experiência com o Carlos?
Eu confesso que me lembro muito pouco.
Já foi há algum tempo.
Porque não só já foi há algum tempo, como eu, na altura em que fiz o filme com o Carlos, eu estava a fazer uma novela ao mesmo tempo. Ou seja, eu estava das 8 da manhã até às 6 da tarde. Às 7 iam-me buscar a casa para o filme do Carlos e eu só voltava a casa por volta das 4 da manhã. Portanto, andava a dormir muito pouco. Passava o dia inteiro a decorar textos por causa da novela, e a minha sorte foi o facto do Carlos não ter diálogos, e foi muito interessante para mim ver como é que o meu corpo se adaptou à falta de sono e ao cansaço. E eu não digo que em todos os projetos funcionaria, porque duvido que num filme à frente isto funcionasse, mas neste projeto específico funcionou bastante bem o facto de eu estar com déficit de sono, porque todas aquelas questões que às vezes aparecem quando estamos, o que é que ela faz isto, mas e agora vou fazer isto assim, eu não tinha, portanto eu ia simplesmente com o que acontecia no momento e com o que o Carlos me dizia, sem pensar, sem filtros, e foi uma liberdade muito grande poder fazê-lo, mas lá está, eu confio muito no Carlos e no gosto do Carlos, e isso ajudou.
E o filme tem um registro que não é nada normal no panorama do cinema português, e isso também é interessante. Vou perguntar-te aqui por outra incursão no cinema português. Já tiveste várias, já fizeste outros filmes, mas tens aqui trabalho com o Tiago Guedes. O que é que podes dizer sobre isso?
Sobre a série, Guedes, sobre a Glória?
Em série, ia justamente perguntar, está em série e no cinema.
É um projeto que irá acontecer. mas em série, trabalhámos no Glória. Eu gostei muito de trabalhar com o Tiago. O Tiago é um realizador com o qual eu queria trabalhar já há muito tempo. E tem uma sensibilidade enorme. Sabe dirigir muito bem os atores, muito bem. E para mim foi assim uma experiência incrível poder trabalhar com o Tiago, ter essa oportunidade.
E há no futuro está um projeto para cinema, que também passa pelo vosso trabalho juntos. Mas ainda não está, ou seja, isso é uma coisa que está em pré-produção. Ainda não está.
Sim. É para acontecer mais tarde neste ano.
Disseste há pouco, o Tiago Guedes era alguém com quem querias trabalhar, já aconteceu. Uhum. Quando se tem uma carreira que se divide entre estes dois polos, cá e fora, pode-se projetar estes encontros, não é? Estes encontros de sonho. Eu gostava muito de trabalhar com. E o que te pergunto é, quem é que ainda te falta no programa? Uhum. Falta-te seguramente muita gente. Tu estás a começar uma carreira que já está muito recheada, mas estás muito, muito ainda no início, ainda tens muito tempo pela frente. Mas com quem é que gostavas de trabalhar no panorama português, e alguém de sonho no panorama internacional? Com quem tu gostasses de cruzar?
Olha, no panorama português gostava muito de trabalhar com Miguel Gomes. Espero um dia ter essa experiência, e com a Gabriela Brandes. No panorama internacional, adorava trabalhar com o Leo Carax, é dos meus realizadores preferidos. Mas com a Sofia Coppola, era incrível. Adoro o imaginário dela e todos os filmes dela. Acho que seria muito interessante poder trabalhar com ela. Também gosto muito dos filmes do Park Chan-wook. Vi há pouco tempo The Handmaiden, também sugerido pelo Carlos. O Carlos é uma grande influência nas minhas escolhas.
A tua videoteca. Consultor.
O Carlos é surreal, sim. Ele sabe tudo. Sei lá, tantos. É que eu sou péssima a fazer listas e a dizer com quem é que eu gostava de trabalhar. Primeiro porque eu sinto-me sempre mal, porque eu sei que há sempre pessoas que ficam a faltar. E depois porque eu vou mudando de gosto, não sei. Houve uma altura que queria trabalhar com o Quentin Tarantino. Hoje em dia, claro que adorava trabalhar com ele, mas não é dos meus realizadores de ação.
Sim. À medida que as coisas avançam na tua vida e na vida deles, não é? E na vida de quem faz filmes, é normal também que possamos encontrar outros focos mais interessantes ou que naquele momento são mais urgentes. Olha, vou pedir-te mais uma música. E agora?
Agora, eu escolhi a música La Javanaise, do Serge Gainsbourg, porque é uma música que, lá está, também me faz sentir bem. É uma feel-good song. Eu gosto de... Tenho feito muito isso agora que estou aqui em Londres sozinha, que é estar em casa com um copo de vinho, música e... Enjoying my own company. E esta é uma das músicas que eu mais.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Hélas, avril en vain, vous, à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise.
Convidada de hoje da Hora da Loira é a atriz Joana Ribeira. Joana Ribeira também não dá. Portanto, eu também me engano.
Não. Agora vais deixar este.
Bolas. Isso não é justo. Isso não é justo. Bom, eu tenho mais
A vida não é justa. A vida não é justa.
Eu vou refazer. Posso dizer às pessoas, Joana Ribeira não pode ser, portanto vamos lá experimentar isto outra vez. A convidada de hoje da Hora da Loira é a atriz Joana Ribeiro. Entre novelas, séries de televisão, cinema, Consegues escolher onde é que te sentes mais peixe na água? Ou isso não existe?
Eu acho que depende muito das pessoas com quem se está a trabalhar. Naturalmente, o cinema é algo que me interessa mais, porque foi a razão pela qual eu quis ser atriz. Não há nada como ir ao cinema ver um bom filme e falar sobre ele a seguir. É das coisas que eu mais gosto de fazer com amigos. Mas eu acho que depende sempre das pessoas que estão ligadas ao projeto. Pode ser um filme, pessoas que se calhar não sabem muito bem aquilo que estão a fazer ou com as quais aprender muito, e isso aí se calhar não é tão interessante. E pode ser um projeto de televisão com pessoas super talentosas e trabalhadoras e com quem eu vou aprender muito. E logo aí já foi mais interessante do que se calhar ter feito cinema. Eu acho que fazer uma coisa só por ser o que é não faz sentido. Tal como falar de projetos internacionais e projetos nacionais. Se o nacional for melhor, eu prefiro mil vezes mais o projeto nacional do que o projeto internacional. Eu avalio projeto a projeto.
Qual é a parte mais difícil de ser atriz?
A fama.
É um mal que tens de viver com ele.
Sim, porque eu acho que um ator, para mim, os atores que eu gosto são atores dos quais eu não sei nada da vida privada deles. Nada. E o trabalho de um ator é muito o ser invisível e o ser adaptável a tudo. É quase como tudo aquilo que o público quer ver nele consegue pôr ali, não é? Como aqueles, as crianças, quando têm aqueles cadernos para colorir. A imagem é a mesma, mas depois cada pessoa colore de forma diferente. E eu acho que um ator é muito isso. E a parte da fama, eu sinto que estraga, porque as pessoas começam a perceber como é que esta pessoa é, o que é que faz nos seus momentos privados, com quem é que namora, e isso a mim depois faz-me mais confusão, porque eu sinto que vai contra aquilo que eu quero fazer.
Agora vem, eu acho que esta pergunta se calhar é mais difícil do que a outra, e qual é a parte mais fácil?
A parte mais fácil é, para mim, o desaparecer na personagem, conseguir encontrar pontos de conexão com as personagens. E, sei lá, não sei se é a parte mais fácil ou se é a parte que eu gosto mais, isto agora está um bocado confuso, mas para mim é-me fácil, eu sinto que é-me fácil encontrar ligações com todas as personagens. Consigo sempre encontrar um ponto onde me identifico ou que percebo, por mais que a personagem seja completamente diferente de mim, eu acho que se a personagem estiver bem escrita, há sempre estes pontos de ligação.
Não é inteiramente necessário gostar das personagens que se faz. É absolutamente necessário acreditar nelas. Ou não?
Sim, e entendê-las. Eu acho que se eu interpretar um dia uma personagem que seja um psicopata que faz mal a animais, eu vou ter muita dificuldade em gostar da personagem. Agora, eu tenho que compreender os motivos dele, dela, e tenho que compreender o que é que a levou a agir daquela forma, o que é que está por trás. Há todo um quadro psicológico que tem que se avaliar e tem que se compreender. E todas as personagens têm isso.
Muito bem. Joana, estamos no fim desta nossa conversa. Ainda te vou pedir a música da despedida, que vai ser o quê?
Ok. A música da despedida é Afterlife, dos Arcade Fire. Porque é uma música que está muito presente na minha vida, em momentos muito especiais com os meus amigos, desde festivais, concertos, festas em casa, e digamos que a parte pior de estar fora é não podermos estar com as pessoas de quem gostamos, e isso já vem de um ano de Covid e de afastamento, e pronto, eu queria acabar com uma música que me lembra como é que a vida era antes e nos podíamos abraçar, ir a festivais, não estar a usar máscaras, e pronto, como tenho saudades dos meus amigos, esta é a música que eu escolhi. Afterlife. Oh my God, what an awful word. After all the breath in the dirt and the fires that burn. And after
After all this time, after all the ambulances go, after all the hangers on, done hanging on in the dead light of the afterglow.
Da Loira, ao final do dia, na Happy Hour da Rádio, Conversa e Música com Lara Marques Pereira.